versículo 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. A gente nota claramente nos evangelhos que o Senhor Jesus sempre tratou dos necessitados, todos que se achegavam a ele, ele sempre tratou com compaixão, demonstrando amor, sentindo com eles as necessidades deles. Mas tinha um grupo de pessoas que ele tratava com uma quase que o oposto disso daí. Quando ele se dirigia aos religiosos, chamava de sepulcro caiados, raça de víboras. E a gente pergunta, um senhor aqui na terra, o Senhor Jesus aqui na terra, não tinha a mesma compaixão por esses homens? E aqui nós vemos Paulo falando, quase que usando o mesmo termo, guardai-vos dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. Essa palavra circuncisão, na nossa versão, eles usam a mesma palavra, circuncisão, do versículo 2, e circuncisão no 3. Ele fala no finalzinho, guardai-vos da circuncisão, e depois ele fala, porque a circuncisão somos nós. São duas palavras distintas, o Darby mostra claramente na versão dele. No versículo 2, fala, guardai-vos da concisão. E a palavra usada no versículo 3 é circuncisão. A palavra concisão é mutilação. É cortar, mas no sentido de deixar ali, só cortar para machucar mesmo. É como se fosse comparado hoje com algumas ideias religiosas de que você tem que fazer o corpo sofrer para você se purificar. Isso era comum, foi muito comum no romanismo, na igreja romana, em que para que eles fugissem da lascívia, dos que eles chamam pecados não capitais, tinham os pecados, a lascívia, o desejo, a cobiça, a inveja, são... Eles falam que é um pecadinho menor do que o pecado capital que era dos 10 mandamentos. Então eles, para fugirem dessas tentações, eles se pegavam um chicote e ficavam chicoteando as costas. E ainda hoje se vê em algumas cidades na Europa que têm a tradição de saírem pela rua com um chicote que se corta, eles se chicoteiam e faz feridas de sangrar mesmo as costas e tal. Isso é o que ele está falando aqui, dessa mutilação ou concisão. Em contraste com a verdadeira circuncisão, que era retirar a pele fora, cortar a carne fora e eliminar a carne. Porque é esse sentido, porque no finalzinho ele fala, do versículo 3, ele fala, não confiamos na carne. Isso tem relação com a carne. O cristão não é uma pessoa que vive uma vida cristã melhor quando ele corrige a carne, deixa a carne melhor ou dócil, no sentido de amansar. Como um adestrador pega um cão bravio, né, um cão bravo, e ensina ele a ser bonzinho. É o mesmo cachorro, apenas aprendeu o truque novo. Na realidade, o cristão não é a carne sendo ensinada novos truques, como se comportar, como fazer isso ou aquilo. É necessário eliminar a carne. A verdadeira circuncisão consiste não em melhorar o velho homem, mas em colocar o velho homem na sua devida posição, morto. Que é o que Cristo veio fazer. Ele veio acabar com o velho homem na cruz, ele condenou o velho homem com seus feitos, e agora, ressuscitado dentre os mortos, é um novo homem nos céus. Nós vivemos baseados nessa vida que está em Cristo Jesus. Não é mais melhorar o velho homem. Todo mundo tem pelo menos quase todo mundo passou uma certa fase na vida em que pensou nisso. Se talvez eu melhorar um pouco, eu for mais bonzinho, eu der ajudar os pobres, eu fizer mais caridade, eu vou me aproximar mais de Deus. Esse é o sentido geral que a religiosidade humana traz como carga de herança. Mas isso não é o que Deus quer para nós. Ele quer para nós em que consideremos-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso é a verdadeira circuncisão. É eliminar o velho homem, é cortar a carne com seus feitos e viver na energia e no poder desse novo homem que é segundo Cristo, não segundo Adão.
Dois versículos que falam disso, um está em Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículo 28. Porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E também Colossenses, capítulo 2, versículo 10, agora nos fala da questão posicional, no qual, em Cristo, estáis perfeitos nele, em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Na verdade, todo o andar do cristão, ele não é um esforço para mudar a si mesmo. É interessante pensarmos nisso. Mas ele é a colocar para fora aquilo que ele já é em Cristo. Então, por exemplo, no sentido da carne, sepultado já, morto, né? Essa é a considerar-vos mortos. Por quê? Porque em Cristo nós estamos efetivamente mortos. Deus deu um fim no homem, no ser humano lá na cruz. E o batismo é uma representação disso. Mortos, agora com Cristo, né? Nós estamos sepultados já com ele. Então não é uma, como era a lei, né? Uma questão de esforço para você tentar atingir padrões que eram impossíveis até de serem atingidos pelo ser humano. Mas é mais uma questão de considerar-se como é que eu poderia dizer, expor aquilo que nós já somos. Aquilo que nós já somos. Eu posso ser um milionário, ter uma conta, muito dinheiro, um colchão abarrotado de dinheiro, mas viver como um mendigo, porque eu não vivo aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Eu vivo uma outra coisa. E assim é o cristão, ele deve colocar em prática aquilo que ele é já aos olhos de Deus e aquilo que ele tem já em Cristo Jesus.
E a Paulo falando no versículo 2, guardai-vos dos cães e guardai-vos dos maus obreiros e da concisão, tem muito a ver com o fato de que eu estava lendo um artigo sobre isso. Meu irmão fala uma coisa muito interessante. Ele fala, o homem, por mais que ele se dedique a uma série de regras e de comportamentos que o levem a pensar que ele está ficando mais espiritual, por exemplo, esses monges que ficavam reclusos, né, num mosteiro, e nesse mosteiro eles ficavam ali orando e lendo a palavra, se dedicando, tudo. Por mais que eles se esforçassem, sem Cristo, ele não estava mais perto de Deus do que qualquer outro homem pecador. Ou seja, mesmo nós, tendo sido salvos, podemos criar uma série de regras, ou de, podemos colocar entre aspas, leis, não necessariamente a lei, mas qualquer forma de regra, de comportamento, e se seguirmos ela, acharmos que com isso estamos mais espirituais. Isso é traduzido numa só palavra chamado legalismo. Legalismo é uma série de regras que alguém se impõe a si próprio e a um grupo de pessoas, e baseado nessas regras de comportamento ou de ação, quem não tiver incluído ali não está à altura desse padrão. E a ramificação mais evidente do legalismo é o orgulho espiritual. Porque aqueles que conseguem seguir essas regras que foram colocadas, eles se gloriam de que eles estão mais do que os outros, mais perfeitos do que os outros. Eu faço isso, 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 portanto, quem não faz igual a mim, está num nível inferior do meu. E na realidade, isso é concisão, é pegar a carne e colocar uma série de regras de comportamento e achar que com isso vai ficar mais espiritual. Mas se é a carne que está fazendo isso, não vai torná-lo mais espiritual, porque o que é carne é carne, o que é espírito. Se nós, como cristãos, entendemos que a nossa regra de vida é Cristo ressuscitado dentre os mortos, assentado à direita de Deus, é lá onde está a nossa vida, é aquele lá que é o padrão do cristão, e que eu só posso seguir esse padrão pelo Espírito que foi enviado a mim quando criei, toda tentativa do homem de se tornar melhor para Deus ou mais aceitável é frustrada. Porque não vai fazer o quê? Levar a carne para Deus? Ó, aqui está uma carne que se comportou bem. Qual a função dessa carne na presença de Deus? Nada, ela já foi condenada. Cristo falou, ó, a morte, o homem em seus pecados, morto, eu morri na cruz por eles, e tudo isso foi colocado debaixo da terra, sepultado. Mas ele ressuscitou, e nós agora, quando cremos, somos ressuscitados com ele, e vivemos em novidade de vida. Por isso que Paulo agora, então, vai começar a falar a respeito de se gloriar em alguma coisa. Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E ele diz por quê. Ele dá todas as suas credenciais de um homem extremamente religioso. Se a regra era ser de alguma tribo de Israel, ele era da tribo de Benjamim. Se a regra ou a lei fosse ser um judeu, ele era dos judeus, ele era o maior judeu. Se era a questão de ser judeu quem era circuncidado, ele foi ao oitavo dia. Se fosse para ser segundo a lei alguma coisa, ele era irrepreensível. Se era para ser alguma coisa como zelo para as coisas de Deus, ele perseguia a igreja julgando fazer isso uma obra para Deus. Tudo ele fazia, ele fez. Tudo que a regra do homem possa vir a trazer, que é herança, de ser da tribo, que é guardar uma lei, tudo isso ele tinha feito. Mas tudo isso ele considerou como esterco, por causa de Cristo. Ele largou tudo, ele falou, isso aí não tem valor nenhum. Tanto que quando, se eu não me engano, em Timóteo, ele fala a respeito eu sou o principal dos pecadores, ele se intitula o maior dos pecadores. Qual o pecado que ele fala que ele fez para se dizer que ele era o maior? Perseguir a igreja de Deus. Aquilo que na vida, na carne para ele, era motivo de honra, como nós lemos ele falando aqui, quanto ao zelo perseguidor da igreja, ele chegou a entender espiritualmente que aquilo que ele se julgava estar fazendo como zelo para Deus, na verdade, era contra Deus. Quando ele percebeu isso, ele falou assim, eu sou o maior dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Deus. E agora, o perseguidor foi perseguido pela própria verdade que ele um dia correu atrás, ou tentou abafar, consentindo na morte de Estevão e consentindo na morte, prendendo cristãos e tudo mais. Agora, ele mesmo é chamado e colocado numa posição agora de um apóstolo nascido fora do tempo, um abortivo, ele diz, mas chamado por Deus. Ele podia, no começo de suas cartas, em Coríntios, e em várias suas cartas, fala chamados por vontade de Deus, chamados por Deus, chamado por Deus. Ele não foi chamado ou convocado por nenhuma comissão episcopal ou algum grupo religioso, ou mesmo sequer pelos apóstolos. Ao contrário, quando eles viram aquele homem que perseguia a igreja entrar ali, falaram, nossa, esse daí é aquele que causou tanto dano para nós. Eles ficaram com medo dele. Até que ele é recebido e começa então a sair junto em comunhão com os apóstolos, a pregar também o evangelho e a visitar as assembleias. Mas é interessante te ver isso, que uma carne bem treinada nada mais é do que uma carne bem treinada. Ela nunca vai ficar espiritual. Então, não pense que fazendo as coisas na carne vai te trazer mais para próximo de Deus. Ao contrário, vai te levar a um legalismo e, como ramificação dele, orgulho espiritual, achar que é alguma coisa.
Como é que a gente identifica um legalista? Fazendo uma analogia, eu outro dia vi uma frase, acho que foi no Facebook, que dizia assim, será que dá para alguém avisar as pessoas que comem alimentos naturais que eles podem continuar comendo alimentos naturais sem ficar contando para todo mundo? Eu achei muito interessante essa frase, porque ela é uma analogia interessante também quando a questão é do legalismo. É como regime, como dieta, né? A gente, quando começa a fazer uma dieta, a primeira coisa é ficar contando para todo mundo da nossa dieta. Depois nós ficamos contando para todo mundo quantos quilos nós perdemos. Aí todo dia, ó, hoje perdi mais tantos quilos, hoje comi isso, comi aquilo. Põe a foto na internet do prato que comeu. Então dá aquela vontade de ficar contando para os outros os alvos que nós atingimos na nossa vida. E aí a outra característica, daí é que a gente começa a pegar no pé de todo mundo. Ó, isso tem colesterol, hein? Você vai comer esse doce? Nossa, isso engorda. Ó, isso não coma isso. Esse é o legalista. Passando agora para as coisas de Deus, esse é o legalista. Ele quer que todo mundo saiba que ele está andando de uma maneira correta, segundo os preceitos que ele acha que são corretos. E ele vai mostrando todos os dias os alvos que ele vai atingindo, andando assim. Ele faz questão de mostrar isso. Depois ele começa a pegar no pé daqueles que não andam, não andam segundo a vontade de Deus, não andam do jeito dele. Ele é a referência, o referencial, é como no regime, né? Você está gordo porque você tem mais peso que eu, então eu sou magro em relação a você. Obviamente eu nunca vou me comparar ao que é mais magro do que eu. Isso fala mais adiante aqui em Colossenses 3, é justamente disso que está falando aqui. Versículo 20. Colossenses 2, perdão. Colossenses 2, versículo 20. Se, pois, estais mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Muito parecido com o regime isso aqui. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, aquilo que o irmão falou. O que faz isso, ele vai ter muito de que se gloriar, ele vai ter muito de que se comparar com as pessoas. Olha, eu faço, olha onde eu cheguei, olha o meu alvo. Só que quando a gente volta aqui para o nosso capítulo 3 de Filipenses, nós vamos ver a palavra alvo no versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sempre que nós tiramos os olhos de Cristo, por mais piedosa que possa ser a razão, por mais caridosa que possa ser a razão, por mais emagrecedora que possa ser a razão, nós estamos colocando os olhos em nós mesmos. Nós estamos focando em nós. Nós estamos ocupados conosco. E o nosso alvo é Cristo sempre. Por isso que é interessante que ele começa esse capítulo, que ele vai falar justamente da questão da circuncisão ou da concisão, ele começa dizendo uma coisa que é importantíssima, que ele vai repetir de novo. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. O regozijo é no Senhor. E lá no versículo 4 ele vai repetir outra vez. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Tem uma outra passagem que fala, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós nunca podemos perder o foco. É claro que vale aquela mesma frase, né? Se você come alimentos naturais, ninguém precisa ficar sabendo disso. E você pode continuar comendo sem ficar contando para os outros que você está comendo os alimentos naturais. Na vida cristã também, se você está vivendo uma vida que você considera de obediência a Deus, continue vivendo a vida de obediência a Deus. Ninguém precisa saber que você está atingindo tantos quilos de obediência a Deus a cada dia do seu regime de obediência a Deus. Então é importante não perdermos de vista que o foco não somos nós, mas é Cristo. E isso tem que ser repetido todos os dias por nós, por todos nós, né? Porque a gente perde. É muito fácil nós perdermos de vista isso. O nosso regozijo deve estar em Cristo, o nosso foco deve estar em Cristo. Se nós temos alguma coisa de que nos gloriarmos, que seja em Cristo essa coisa, e não em nós mesmos.
A gente também pode, nesse sentido das coisas que temos visto, achar que sobre o pretexto de a justiça não vir através das boas obras, nós podemos deixar de fazer as coisas que são necessárias. Vamos ler em Tito, capítulo 3, desde o versículo 12. Tito 3, versículo 12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosas. Ou seja, tudo que nós estamos vendo parece que tem uma balança que Deus especificamente colocou para que nós, homens, não possamos pôr o nariz nela. Ou seja, parece que existe uma linha muito tênue entre ser legalista e ser correto. E nós vemos aqui o próprio Paulo falando de exemplos e de modelos entre os irmãos. Então nós passamos também a pensar assim, será que existe então uma regra? É justamente isso que Deus não nos deixa ter, uma regra. Agora, nossa fé, como tem sido dito, tem que ser baseada e focada na pessoa de Cristo. Ele é o nosso alvo, o nosso guia, a nossa bússola. Nós podemos, lógico, observar os irmãos andando em fé, podemos imitar seus exemplos, mas jamais podemos colocá-los na frente do Senhor Jesus. Nós sempre devemos lembrar que todo homem falha. E, às vezes, a verdade também nos toca de tal forma que, se não vivemos de acordo com a verdade, nós queremos colocar aqui como se fosse um escudo para nos defendermos, falando, isso aí estão falando porque é legalismo. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos, para não sermos influenciados pelos modelos dos irmãos. Nosso modelo, como tem sido dito aqui, deve ter sempre o nosso alvo, a pessoa de Cristo. Por melhor que seja o irmão que está do meu lado, por melhor que seja o irmão que é aquele que prega o evangelho ao mundo todo, ou é um mestre na palavra, nós sempre devemos lembrar que ele é apenas um homem. Nós devemos ter a Cristo como nosso exemplo e nosso alvo. E isso deveria nos bastar. Por isso que nós vemos que Paulo também teve que lembrar aqui, a Tito, de lembrar os irmãos que não deixassem de fazer boas obras, ou de fazer coisas boas. Por quê? Porque se eles deixassem de fazer, eles estariam deixando de fazer as coisas necessárias. E às vezes nós somos culpados de impedir nossos irmãos de fazer coisas necessárias. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Assim como nós devemos tomar cuidado de ser legalistas, nós devemos também ter cuidado de não ser tropeço para os nossos irmãos. E por isso que a palavra de Deus nos deixa sempre numa balança assim, que nós não podemos pôr a mão. Nós não temos o direito de pôr a mão. Por mais que falamos, por mais que queremos impor nossas ideias, o Senhor nos deixou sempre sobre a sua soberania, não sobre os nossos pensamentos, nossas bandeiras, coisas desse tipo. E por isso nós vemos Paulo sempre andando, colocando as coisas nessa balança, nunca pendendo mais para um lado nem para o outro. Por quê? Não era dele, não pertencia a ele. Isso era uma coisa que Deus havia lhe dado. Que nós possamos então andar sempre com cuidado nisso, sempre em reverência a Deus, porque Deus é o soberano, não nós.
Interessante que, nesse sentido, Paulo exorta os irmãos aqui a serem imitadores dele. No versículo 17: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. E aí ele vai falar que existem muitos que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, versículo 19, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então esse cuidado Paulo tem aqui, mas antes ele deixou claro que aquilo que ele era na carne não tinha glória alguma. E é esse exemplo que ele dá de serem, sede também meus imitadores, obviamente não era em tudo aquilo que ele falou do versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que poderia confiar na carne, ainda mais eu, e etc, etc. Então, obviamente, não era no sentido de legalista, né, que eles deviam imitar Paulo. É sempre importante lembrar que o navio deve prestar atenção no farol. Não é o farol que vai atrás do navio. O farol está lá. O navio presta atenção no farol. Quem está, o barqueiro, né, ele presta atenção no farol. Mas o farol está lá, ele não precisa ir atrás do barqueiro. E nas coisas de Deus nós temos um farol que é Cristo. E temos a responsabilidade de cada um individualmente, tem a sua responsabilidade diante de Deus. E bem lembrado, né, de não causar escândalo. E quando fala em não causar escândalo, tem lá todo o capítulo 14, eu acho, 13 ou 14 de Romanos, que nos fala daqueles que são mais fracos na fé, e também fala não causar, não sermos motivo de escândalo nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus.